Dúvida Legal.
Bom, nosso quadro Dúvida Legal é sobre legislação, né? Ela nos ajuda a entender o que aspectos legais sobre um determinado assunto que está na pauta do dia. E o assunto de hoje é o sigilo das delações premiadas da Odebrecht, né, no âmbito da Operação Lava Jato, porque aí muita dúvida sobre a interpretação da lei, sobre quando que esses sigilos devem ser retirados ou não. Eles vinham sendo retirados para autorização do ministro Yuri Zavascki, mudou o relator. A gente quer entender um pouco melhor esse assunto e a gente convidou um professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, que já nos ajudou a compreender outros temas dessa natureza, o professor Paulo Blair. Muito bom dia, professor. Enorme prazer tê-lo novamente conosco.
É sempre uma satisfação.
Bom, professor, o problema está no até, né? A legislação fala que o sigilo deve ser mantido até o oferecimento da denúncia, né? Pelo Ministério Público. Isso. E alguns entendem o até como o limite máximo e outros o até como um limite mínimo, né? Assim, deve ficar até lá, o outros não. Até lá ele pode ficar, mas não precisa ficar até lá. Explica pra gente qual a sua leitura e o que tudo isso implica. Como é que vem sendo decidida essa questão até agora e quais as perspectivas para daqui para frente com a mudança de relator?
Pois é. Por força da Constituição, a ideia de publicidade se aplica a todo procedimento e a todo processo, tanto na área penal, na área civil, trabalhista, etc.
São aqueles casos, princípios da administração pública, né?
Isso, que no caso eles se refletem na administração pública, mas no caso da condição processual tem mais a ver ainda com a ideia de devido processo legal, que precisa ser, obviamente, transparente para ser exatamente isso, legal, constitucional. Por isso, eu acredito que a melhor interpretação que se vê aí é a seguinte: o sigilo pode ser mantido até a denúncia, nunca além da denúncia, mas apenas mantido quando o relator e o Ministério Público perceberem que a manutenção do sigilo na fase anterior à denúncia é essencial para a investigação. Então, nesse caso, há uma permissão para a manutenção do sigilo, porque a fase anterior à denúncia é conhecida no processo penal como uma fase pré-processual. O que quer dizer isso? Ainda não há um processo penal em andamento, ainda não tem réus, né? Você tem indiciados, você tem investigados, e essa investigação pode requerer sigilo, até para que ela possa ser bem feita. E nisso não há nenhum prejuízo para os envolvidos, porque no momento da denúncia, tudo o que foi investigado, tudo o que foi analisado é tornado público. E só depois dessa denúncia formalizada é que começa a oportunidade de defesa. Portanto, embora seja natural que a sociedade tenha um imenso interesse em saber quais são todos os dados contidos nessas delações, até para que elas possam produzir efeito, para que sejam eficazes, do ponto de vista material mesmo, do ponto de vista de produzir resultados na investigação, muito do que está dito ali precisa ser mantido em sigilo, para que as operações de investigação e até certas operações de apreensão de documentos, ou apreensão até de pessoas, né, provisoriamente, é claro, sejam possíveis. Senão, você imaginou, a pessoa fica alertada do que está sendo denunciado e pode até tentar preventivamente destruir documentos ou coisas assim.
Agora, em boa medida, quando você divulga, também pode ter um caráter tático, estratégico, né, no sentido de fazer aquele barata voa. E aí fazer com que os investigados tentem fazer essa destruição de provas ou se movimentem e, ao se movimentar, sejam mais facilmente identificados pelas autoridades policiais. Não tem esse aspecto também?
Tem. E é por isso que, para analisar a relação custo-benefício numa fase estratégica como a da investigação policial, é necessário que a condução seja feita, como tem sido feita, por pessoas com bastante experiência nisso.
Que era o caso.
A experiência, exatamente, a experiência e o conhecimento de técnicas de investigação podem dizer se, naquele caso, a divulgação vai danificar a apuração ou se vai fazer exatamente como você sugeriu, aquele efeito de espantar as pessoas, né, que possam estar ali quietas sem se mexer, para que elas, se mexendo, se tornem mais visíveis, né? Existe, de fato, uma série de elementos estratégicos nisso. E mesmo que as pessoas possam dizer, ah, mas isso aí não é justo, não precisa ser tudo transparente. Porque, olha, vai haver transparência completa no processo.
Uhum.
Vai haver transparência total no momento em que a denúncia for oferecida. E todos os prazos e todas as vistas necessárias, a partir do momento de denúncia, se há algum segredo, ele pode até existir para as pessoas de fora do processo, mas para quem é indicado na denúncia, ou seja, quem é indicado como réu,
uhum,
aí a transparência é total.
Só...
Mas eu repito, pode haver até manutenção de sigilo do processo penal para terceiros, mas nunca para o réu.
Perfeito. Só para dar um indicativo de como essa é uma matéria controversa, né? Há diferentes interpretações. Conversei há cerca de um mês com a professora Margarida Lacombe, também
Sim.
professora de Direito Constitucional, reconhecida como senhor também, como uma expert
Obrigado.
Na área. E a interpretação dela foi uma interpretação mais restritiva, de que o até era até a denúncia mesmo, porque... havendo o risco da denúncia não ser aceita, né? Ou seja, do denunciado não vir a se tornar réu, poderia a queda do sigilo, que, convenhamos, né, professor, às vezes é tratado de maneira muito díspare ou muito
Isso.
efusiva por parte da imprensa, poderia gerar malefícios para alguém que depois não se tornasse réu. E essas interpretações, essas diferentes interpretações, também estão presentes no Supremo. O negócio era, inclusive, que o senhor nos dissesse se considera que uma dessas visões é majoritária hoje no Supremo e, principalmente, aquela que mais interessa. Se o senhor já tem alguma desconfiança, porque ainda não temos uma decisão efetiva, de como o ministro Luiz Edson Fachin deve se portar diante do seu histórico.
Pois não. Bem, na verdade, existe de fato essas duas interpretações do Supremo. É difícil fixar com absoluta segurança qual vai ser a maioria. A minha inclinação é de que, pelo histórico passado do Supremo Tribunal Federal em matéria criminal, digamos assim, ligada a temas constitucionais, que é o que eu acompanho, temas constitucionais principalmente, a ideia de publicidade no processo no Supremo Tribunal Federal tem sofrido nos últimos anos essa possibilidade, né, de manutenção do sigilo até a denúncia, mas também tem mantido, em alguns casos, uma possibilidade de alguma divulgação. Tá? Especialmente, a gente pensando pelo lado estratégico que você mencionou, em alguns casos onde esse lado estratégico é útil, é positivo, ajuda de fato, digamos assim, a clarear o panorama. Agora, é óbvio que podem surgir repercussões. A professora Maria Lacombe, que é sem dúvida nenhuma uma figura exponencial no nosso campo, está absolutamente certa ao se preocupar sobre as repercussões disso. E numa sociedade com liberdade de imprensa, que felizmente hoje temos, e numa sociedade com liberdade de expressão, esses riscos estão sempre presentes. É muito difícil a gente dizer, não, vamos conseguir controlar bem. Porque, veja, mesmo quando acontece a denúncia, e aí sim cessa o sigilo, a depender do grau de publicidade do processo, a denúncia em si mesmo pode representar uma mancha, uma marca na vida, às vezes, infelizmente, até de pessoas inocentes. Eu me recordo, você também, do famoso caso da escola base, né, no estado de São Paulo, uma escola particular, uma escola de ensino infantil, se eu não me engano, não chegava nem até o ensino fundamental completo, e creche para escola, onde houve uma investigação criminal sob a alegação de que pessoas ligadas à escola estavam promovendo abusos com relação aos alunos, que eram crianças. Ficou depois demonstrado que eles eram absolutamente inocentes dessa acusação, houve denúncia, eles foram absolvidos no processo criminal completamente, houve danos gravíssimos à vida deles, não há dúvida nenhuma, e ações que obrigaram, inclusive, o poder público, no caso, o Estado de São Paulo, a indenizar. Indenização não restaura a vida das pessoas.
Sem dúvida.
É verdade. Não restaura. Mas esse risco está presente. Não há muito como fazer, a não ser que nós pensemos que um caso dessa importância, dessa repercussão, como está acontecendo agora no nosso país, vá permanecer em segredo de justiça até o término do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o que eu acho extremamente improvável. Então, bom, no mínimo na denúncia. E quanto ao ministro Fachin, é realmente difícil entender a posição dele, lembrando que ele começou a relatoria, nessa função da relatoria do processo, agora, né?
Bom, professor Paulo Blair, já que o senhor tratou de repercussões, a gente está diante de um fato praticamente inédito, né? Que são as 87 delações premiadas. Uhum. Inédito, sim, em boa medida, porque a lei de combate à corrupção que instituiu esse mecanismo de colaboração é recente e porque não tenho notícia de uma quantidade de colaborações, uhum, em massa. Isso. Com repercussões nos mais diversos níveis, no econômico muito, no político nem, uhum, se fala. Uhum. Em boa medida se coloca para a sociedade, para o judiciário, mas para o conjunto da sociedade, um enorme desafio, né, de como tratar esse volume de informação. E, uhum, nesse sentido, eu acho que o Instituto do Sigilo preocupa um pouco, porque ele pode ser levantado em alguns casos, não ser levantado em outros, e ele pode acabar instrumentalizado pela defesa, pela acusação, ou, infelizmente, até mesmo pelos juízes, pelas autoridades, verdade, que fazem a persecução, para, uhum, inflar um determinado aspecto e desinflar outro. Uhum. Como lidar com essa possibilidade que é real, afinal de contas, são todos humanos os envolvidos nesse processo, né? E aí, o quarto elemento, né? Mesmo se todas forem liberadas indistintamente, a imprensa, uhum, ainda pode, uhum, por causa dos seus interesses, né, dos seus compromissos de natureza econômica, etc., escolher visibilizar uns e outros não.
Perfeito. O que você está dizendo é uma variação de uma pergunta que é muito importante na democracia. Quando nós chegamos no ponto mais alto de uma cadeia decisória, quem é que controla o último controlador? Aquele que está lá na pontinha, lá de cima, né? No topo da hierarquia do processo decisório.
Aquela pergunta antiga, né? Who watch the watchman?
Né? Quem
vigia ou vigia?
Quem vigia ou vigia? E numa democracia, essa é uma pergunta que nos atormenta, porque a resposta não é uma resposta... Ela é simples de enunciar, difícil de executar. Quem controla o controlador, quem vigia ou vigia... Só tem uma coisa capaz de fazer isso. É sociedade civil organizada, opinião pública livre, que é capaz de controlar abusos que vão, inclusive, podem acontecer até pela própria imprensa. Nunca cerceando a imprensa. Sempre chamando a imprensa à responsabilidade por aquilo que divulgar, né? Mas nunca cerceando, nunca censurando. E com relação às autoridades públicas, mantendo uma vigilância civil, né, da sociedade, que é difusa, eu sei. É difícil da gente estabelecer um marco organizado, um grupo de cidadãos, para não criar vigilantes, né, na sociedade, a gente tem que ter isso de forma difusa. Cobrando o tempo todo, em praça pública, na rua, nas conversas, não apenas no processo formal político de voto, mas a interação direta da sociedade com suas autoridades públicas, que em casos de desvio de finalidade do poder dado, isto é, como você colocou, de manipulação de sigilos para exaltar um aspecto, diminuir outro, agravar um lado e deixar o outro lado mais suave, essas pessoas envolvidas voluntariamente nisso, se houver pessoas voluntariamente envolvidas num processo de distorção, que elas sejam chamadas a responder pelo que fizeram. Uhum.
Agora,
em todas as esferas.
Agora, repito, vai ser uma prova de fogo, né?
Principalmente
porque as delações não são provas, as delações são indicativos para que as autoridades busquem as provas, e 87 delações, algumas com características muito peculiares. Hoje mesmo, uma das manchetes de um dos principais portais é que um deputado federal, André Chance, teria recebido 2 milhões e meio. Uhum. Então a gente vê pululando aí...
alegação, né?
Isso, com todas as dificuldades de checagem, que já seriam, uhum, naturais, se fosse uma delação, que dirá 87. É uma prova de fogo para o Estado brasileiro, em boa medida. O senhor acredita que o Estado está pronto para passar por essa prova?
Eu acredito que a sociedade brasileira está pronta para forçar o Estado a encarar essa realidade. O Estado pode não estar pronto.
Vai ter que ter concurso temporário para procurador, não?
Nós vamos ter que ter uma vigilância da sociedade brasileira sobre procuradores, sobre advogados, sobre juízes,
sobre jornalistas,
sobre todos nós, jornalistas, sobre todos nós, forçando-nos a ver essa realidade. Para rapidamente dar dois exemplos, para o nosso tempo ser curto, duas sociedades conhecidas nossas passaram em décadas diferentes por isso. A sociedade norte-americana, no final da década de 70, início da década de 80, nos grandes processos de combate às redes de crime organizado que havia lá. Inclusive, foi editada uma legislação federal que causou exatamente essa avalanche de denúncias, chamada Lei Rico, né? R-I-C-C-O, que causou uma avalanche de denúncias e hoje, embora a sociedade americana esteja longe de ser uma sociedade livre de crimes, aquelas organizações criminosas deixaram de ter o espaço que tinham e hoje são apenas motivo de filmes de gangsters, né? E na Itália, no final da década, de meados da década de 80, início da década de 90, com a Operação Mão Limpa, né? O Mãos Limpas, né? Que inclusive custou fisicamente a vida de vários juízes e promotores, né? E que causou também a desarticulação de uma série de situações de ilicitude e ilegalidade que corrompiam, né, aquela sociedade. De novo, essas sociedades não se tornaram paraísos, não se tornaram lugares habitados por anjos, mas continuam habitadas por homens.
Ao contrário, né? A Mãos Limpas teve um efeito colateral negativo, foi a desarticulação dos partidos e o surgimento de forças populistas. Né?
De forças populistas, inclusive porque a decepção com a política foi, no caso da Operação Mãos Limpas, o pior legado. O melhor foi a desarticulação do crime que havia. O pior foi que todo mundo passou a achar que votar, exercer a democracia, confiar na democracia é uma burrice. E aí, como diz você, uma série de forças populistas que perturbam até hoje a própria democracia italiana ganharam uma força tremenda. Isso em regimes parlamentaristas é mais agudo do que em regimes presidencialistas, como é o caso da sociedade norte-americana, como é o nosso caso. Mas, acima de tudo, o resultado da Lava Jato nunca pode ser a ideia de que nada na política vale a pena e de que o cidadão de bem não tem nada a ver com a política. Pelo contrário, tem sim. Todos nós temos muito a ver com a política e o bom legado que se pode colher no final das punições da Operação Lava Jato é uma renovação da nossa confiança na democracia. Não uma confiança ingênua, uma confiança vigilante.
Perfeito. Deputado não. Professor Paulo Blair, o costume do cachimbo e torta boca.
A comparação, né? Me honra, mas não.
É porque a gente conversa tanto com o deputado aqui que acaba às vezes se confundindo. Quem sabe, né, num futuro próximo, nesse processo de progressão da política, a gente...
Não sei, realmente não sei. Acho improvável.
Bom, professor Paulo Blair, gostaria de agradecê-lo muitíssimo mais uma vez sua participação aqui conosco no quadro Dúvida Legal, que a gente tratou da questão do sigilo das delações premiadas. Um ótimo dia, bom trabalho e continuamos contando com o senhor para outras dúvidas de natureza legal que a gente venha ter aqui, tá bom?
Sempre um prazer, obrigado.
8 horas e 38 minutos, só um rápido resuminho, a gente acabou expandindo bastante a questão relativa às delações premiadas, mas a questão central era, as delações podem ou não ter o seu sigilo levantado, suspenso, antes da apresentação da denúncia pelo Ministério Público. Por quê? Porque a lei fala até a apresentação da denúncia, até a denúncia. A interpretação do professor Paulo Blair foi a mesma dada pelo ministro Teori Zavascki, de que o até é um limite máximo, não um limite mínimo. Então, antes da apresentação da denúncia, ela pode ser apresentada a juízo de quem conduz as investigações. A interpretação, por exemplo, da professora Margarida Lacombe, também constitucionalista respeitada, como disse o professor Paulo Breno, um dos expoentes do campo, é de que o até é de que não se deveria extinguir o sigilo até esse momento, que é crucial, que é onde vai ser decidido se o investigado se torna ou não réu. E aí sim ele passa a ser processado. O professor disse que o sentimento dele é que, majoritariamente, a corte é mais restritiva, ou seja, o sigilo deve perdurar por mais tempo, com exceções, e aí definidas em geral pelo relator da matéria, que era o ministro Teori Zavascki, que passou a ser o ministro Luiz Edson Fachin. Vamos acompanhar, então, aguardar. Em alguns casos, o próprio procurador-geral da República já pode levantar o sigilo, mas... em geral, isso é como o inquérito, a investigação em si é conduzida pelo ministro, relator, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é a ele que cabe essa decisão e é dele que se espera com enorme expectativa, porque afinal de contas essas 87 delações terão, obviamente, muita repercussão no mundo econômico e especialmente no mundo político. Hoje já saiu uma, por exemplo, relativa ao deputado André Sanches, do PT de São Paulo, então presidente do Corinthians, à época da construção de Itaquera, do estado de Itaquera, feito pela Odebrecht, e que revela que teria pago 2,5 milhões de reais em Caixa 2 para o deputado.